A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Bem-vindo a mais um programa Médico de Família. Conto sempre com a presença da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
E mais uma vez, muito obrigada, Daniel.
Cláudia, nós no programa anterior falámos sobre infecções urinárias, enfim, conhecemos um pouquinho o sistema, falámos das causas, enfim, fatores de risco, tratamento, por aí fora, e tu mencionaste, olhaste para o nosso aparelho urinário e mencionaste os rins também como parte dele. E que também lá, se a infecção fosse no rim, também era uma infecção urinária. Mas para o programa de hoje, tu vais-nos falar de doença renal crónica. Sendo uma doença renal, é considerada uma infecção urinária, mas crónica, por ser nos rins, é renal. Estou a dizer uma bezeira, começo por perguntar o que é então a DRC, essa doença renal crónica.
Como já falámos no programa anterior, ao relembrar o sistema, o aparelho urinário, o aparelho urinário tem uma principal função, filtrar os resíduos metabólicos que se vão acumulando no sangue por ação do metabolismo celular. E quando esta diminuição, esta função vai diminuindo lenta e progressivamente, instala-se a doença renal crónica. Ou seja, dito por outras palavras, a doença renal crónica é uma diminuição lenta e progressiva que se instala durante meses ou anos da capacidade do rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. Em cada rim existem pequeninas estruturas funcionais que são chamados os nefrónios. Os nefrónios são responsáveis pela filtração do sangue. O sangue passa ali e é filtrado. Cada nefrónio é composto por um pequeno filtro chamado glomérulo. Quando o sangue passa pelo nefrónio, este elimina a água e os resíduos tóxicos acumulados passarem para a urina. A maior parte da água regressa ao sangue, portanto, a reabsorção. Mas os resíduos tóxicos são enviados para a bexiga e posteriormente eliminados sob a forma de urina. A maioria das doenças renais afeta estas estruturas que são os nefrónios. Por vezes, a insuficiência renal pode acontecer rapidamente. Imaginemos, nós sabemos que os rins têm a grande função de limpar, assim, numa linguagem simples e clara, o sangue dos seus tóxicos. Imaginem que nós temos uma grande hemorragia num acidente e que perdemos metade do nosso débito sanguíneo, da nossa quantidade de sangue. Isso vai dar, de repente, uma súbita quebra do sangue que passa pelos rins e pode dar uma insuficiência renal aguda, que geralmente é de curta duração, mas por vezes pode deixar lesões renais permanentes. Pegando um bocadinho naquilo que tu falaste, uma infecção urinária alta, uma pielonefrite, não é uma doença renal crónica. Mas uma pielonefrite ou várias pielonefrites podem deixar sequelas, que, junto com outros fatores, podem vir a dar doença renal crónica. Mais frequente a função renal ir piorando ao longo dos anos. Ou seja, é mais frequente a crónica do que a insuficiência renal aguda. Se a doença renal é detectada precocemente, ou seja, quanto mais cedo for detectada, com medicação, com mudanças na alimentação e no estilo de vida, pode-se prolongar a vida dos seus rins e permitir que continue a sentir-se bem, com qualidade de vida, por mais tempo. O importante é diagnosticar precocemente a doença renal crónica.
Ela é algo que vai acontecendo com mais frequência com o envelhecimento.
Sim.
Em termos de estatísticas, também há fatores, enfim, de género que possam influenciar também a maior prevalência da doença da DRC?
Infelizmente, nós não temos muitos dados estatísticos nesta área. O que eu consegui encontrar diz que atualmente a doença renal crónica afeta cerca de 850 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo vindo a aumentar e constituindo neste momento um problema grave de saúde pública. Eu vou mais além. Mesmo em Portugal, a noção que eu tenho, como médica de família, é que a doença renal crónica está subdiagnosticada. Nós temos muitas vezes sinais disso, mas não olhamos para ela, não a procuramos, não a pesquisamos. Na Europa, diz-nos que mais de 64 mil mortes são causadas anualmente por doenças renais. 8 a 10% da população mundial é afetada pela doença renal crónica. Existem estatísticas que falam em 12%. 1 em cada 10 adultos tem doença renal crónica. Em Portugal, diz que mais de 20 mil doentes estão dependentes de diálise ou transplante renal. Isto faz parte dos tratamentos, eu já falarei nisto mais adiante. Estima-se que em 2040 a doença renal esteja entre as 5 principais causas de morte em todo o mundo. Isto só para termos uma noção de que ela é real, é frequente, é grave e ainda é um pouco desconhecida. Em Portugal nós temos serviços destes mais do que se calhar imaginamos. Existem 139 centros de hemodiálise em Portugal, 26 unidades de diálise peritoneal e 8 centros de transplante renal para adultos e um pediátrico.
Tu estás-me a falar de algo que é uma doença, mas eu sei que há doenças que são hereditárias específicas que causam este problema, para além daquelas que podem acontecer com o envelhecimento, por aí fora, não é? Ou seja, há alguns tipos de doença que causam isto também de forma hereditária.
Há uma certa algumas doenças que podem aumentar o risco da doença renal crónica, é verdade. Mas não são as causas mais frequentes.
Exato, claro. Eu só estava a dizer que há também fatores hereditários, não é?
Uhum.
Tu falaste que é uma doença subdiagnosticada. Tem a ver com os sintomas ou com a falta deles? Explica-nos lá porque é que isso acontece.
Porque nas fases iniciais, a maioria das pessoas não tem sinais e sintomas. Não se queixa de nada. E esta falta destes indícios resulta de quê? Porque felizmente nós temos um corpo humano maravilhoso e os nossos rins vão aumentando, vão se adaptando, aumentando esta capacidade de se adaptar à perda progressiva da sua função. Isto é, por um lado, é sinal que temos um corpo que é inteligente, por assim dizer, mas por outro lado significa uma coisa que é má, que é os sinais só vão surgir quando a doença já é muito grave. Um indivíduo pode estar sem sintomas até que a função renal esteja reduzida a 15 a 20% dos valores normais. Os rins podem estar a funcionar 15 a 20% quando começam a ter sintomas. 15 a 20% da capacidade
claro,
total.
Claro.
Não é?
É bastante.
Os sinais...
Estamos a falar de uma redução de 75% a 85%.
Exatamente.
É disto que estamos a falar, não é? Dizendo de outra maneira.
Nas fases mais tardias, enquanto a doença já é mais grave, podem surgir alguns sinais e sintomas, mas são muito inespecíficos, vejam. Ardor ou dificuldade em urinar, urinar frequentemente, sobretudo à noite, que muitos idosos se queixam, e pode não ser só da próstata, as mulheres também se queixam. Urinar com sangue, ter comichão generalizada no corpo sem ter lesões da pele. O inchaço ao acordar, sobretudo, das pálpebras, das mãos e dos pés. Isto também é muito frequente nas crianças com doença renal crónica. A tensão arterial elevada pode ser uma consequência já da doença renal crónica. O cansaço progressivo, a fraqueza generalizada, a fadiga ao realizar pequenos esforços. E estes problemas, normalmente estes sintomas muito gerais e inespecíficos, resultam da anemia, que é habitual na insuficiência renal. A anemia. Outras vezes observa-se uma insónia progressiva em que o doente tem de tomar medicação para conseguir dormir. E com bastante frequência, perante um quadro grave, surgem a perda do apetite, náuseas e vómitos. Isto em fases já mais avançadas. Vemos assim que a grande maioria destes sinais e sintomas são muito inespecíficos, não é?
Claro. Causas. O que é que pode estar por detrás deste problema?
Eu diria que as duas grandes causas da grande maioria dos doentes que nós temos são a diabetes e a hipertensão arterial. Tanto que as complicações a médio e longo prazo destas doenças são a doença renal crónica. Temos também outras causas que são as glomerulonefrites.
Sendo que, segundo sei, pelo menos na diabetes, a determinada altura começa logo a ser vigiada, não é?
Logo. Qualquer diabético, nós vigiamos a função renal. Faz parte dos critérios de vigilância anuais. Se começar a ter alterações, de 6 em 6 meses, pelo menos. Temos também a glomerulonefrites, as tais pielonefrites, infecções renais, podem também ser causa. Os chamados rins poliquísticos, atenção, eu às vezes tenho medo de dizer estas coisas porque as pessoas pensam logo, tenho quistos nos rins, vou ter doença renal crónica. Não. Rins poliquísticos é rins com múltiplos quistos. Não é ter quistos nos rins, não quer dizer que tenham rins poliquísticos. E as tais doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, em que são os próprios anticorpos que vão danificar os pequeninos vasos sanguíneos que estão nos os glomérulos e os pequeninos canais dos rins, os chamados túbulos, e que vai dar a doença renal crónica. E, como tu já falaste, podem existir fatores hereditários que aumentam a tendência para esta doença renal crónica.
Muito bem. E agora, fatores de risco?
Considerando as causas, já temos logo dois grandes fatores de risco. O ser diabético, ou ter tensão arterial elevada, ou ser hipertenso, mesmo controlado. Temos outros fatores de risco, como as doenças cardíacas, como ter tido um infarto agudo do miocárdio, ter insuficiência cardíaca, ter tido antecedentes de um AVC, um acidente vascular cerebral, história familiar já de doença renal, também maior tendência a vir a ter doença renal crónica. A própria obesidade é um fator de risco. E vou relembrar a obesidade considerando índice de massa corporal igual a superior a 30, portanto o peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. O próprio tabagismo é um fator de risco. Ter 60 anos ou mais de idade e ter antecedentes de episódios de doença renal aguda. Lembrando estes fatores de risco, nós normalmente pegamos nisto, todo este tipo de pessoas que se encaixam nestes fatores de risco, nós, médicos de família, temos que fazer o despiste de doença renal crónica regularmente. Uma delas é a pesquisa, por exemplo, estou a dar um exemplo da microalbuminúria na urina, presença de proteínas na urina. Devemos fazer a pesquisa nestes doentes regularmente. Portanto, não tem que ser só nos diabéticos e hipertensos. Nos idosos, nos obesos, nas pessoas que fumam, antecedentes cardiovasculares.
Quando disseste com regularidade, o que é que isso significa?
Uma vez por ano, pelo menos. Sim.
Diagnóstico. Já foi detectado, o que fazer agora?
Mas como é que se faz o diagnóstico? E é mais aí, não é? Temos análises de sangue e de urina. Normalmente, o que é que nós avaliamos nas análises de sangue? Ureia e creatinina. Basta vocês verem umas análises vossas e normalmente é vigiado estes valores. Porque são resíduos metabólicos que normalmente são filtrados pelos rins e que, na doença renal crónica, começam a ficar aumentados.
E se eles estão lá, algum problema existe, não é?
Avaliados no sangue. Ou seja, se estão aumentados no sangue, quer dizer que os rins não estão a eliminar
Exatamente.
Como deveriam. Outro sinal é que o sangue fica moderadamente mais ácido, porque os rins têm aquela importante função de regular o equilíbrio ácido-base do sangue. É frequente o potássio estar aumentado, pode estar normal, mas é frequente estar aumentado. E quando ele está muito aumentado, temos outros riscos. O cálcio no sangue diminui e os níveis de fosfato aumentam. Geralmente surge a anemia, a hemoglobina está diminuída. Portanto, isto são exames que se veem nas análises do sangue e da urina. Podemos também pedir ecografias aos rins ou TAC renal para excluir uma obstrução, para ver o tamanho dos rins, porque rins pequeninos começam a ficar atrofiados e com as chamadas cicatrizes indicam a perda de função renal, que é crónica. Em alguns casos, muito raros, pode ser necessário fazer a biópsia, mas não é recomendável se os resultados da ecografia já mostram que os rins têm sinais de doença renal
claro.
Crónica, porque a biópsia é um exame mais invasivo.
Muito bem. Tratamento, ao contrário daquilo que é a infecção urinária alta, ou seja, no rim, que sabemos que há uma bactéria, portanto antibióticos, aqui o tratamento será diferenciado. Como é que se trata esta infecção, esta doença renal crónica?
E já que falaste na infecção, a infecção trata-se e fica tratada. A doença renal crónica não desaparece.
Por isso é que o nome é crónica, não é?
Permanece no tempo. Pode ser tratada. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, portanto, numa fase mais inicial, não vou falar aqui nisso, que são termos médicos, existem estadios diferentes da doença renal crónica, mediante as análises. Quanto mais cedo, maiores são as hipóteses do tratamento ser eficaz. E qual é o objetivo, então, do tratamento, se ela é crónica? É atrasar a diminuição
Porque
da função
é
renal e adiar ou evitar a diálise, que é o que as pessoas normalmente têm mais receio. Normalmente é básico, pensando naquilo que causou a doença renal, tratar os quadros clínicos que levaram a essa deterioração da função renal. Se a pessoa é diabética, é importantíssimo controlar bem a diabetes. Se é hipertensa, controlar bem a hipertensão. Se tiver uma obstrução do trato urinário, tratar essa obstrução, normalmente por cirurgia. Se são as infecções frequentes, tratar as infecções. Se são alguns medicamentos que podem estar a provocar agravamento da lesão renal, mudar a medicação. Existem também medidas chamadas nutricionais, que abrangem várias áreas. Temos, por exemplo, a restrição proteica, Nós vemos que uma das funções é eliminar metabolitos tóxicos e que resultam muitas vezes do metabolismo das proteínas. Se os rins não estão a funcionar bem e a pessoa está a ingerir muitas proteínas, vai agravar a função renal. Pessoas com doença renal crónica devem ter uma restrição na ingestão de proteínas. As pessoas precisam de consumir hidratos de carbono em quantidade suficiente para compensar a redução da proteína. Havendo uma restrição significativa da proteína na dieta, é importante que se tenha supervisão do nutricionista para que não faltem alguns componentes das proteínas, que são chamados aminoácidos, que são essenciais para termos saúde em geral. Portanto, a dieta deve ser acompanhada de preferência por nutricionista. Importante a restrição do sal. É normalmente benéfica, especialmente se a pessoa também tiver insuficiência cardíaca, que vai ajudar então nas duas patologias. Pode ser necessário restringir a ingestão de líquidos. Podem achar estranho isto, mas se os rins não estão a funcionar bem, se nós sobrecarregarmos com muitos líquidos, vai ser pior também. Tem que haver ali uma dose QB. Para quê? Para evitar que a concentração de sódio no sangue fique muito baixa, se nós ingerirmos líquidos em excesso. Deve-se evitar alimentos muito ricos em potássio, porque já vimos em alguns casos e muitos o potássio fica elevado. E ter atenção que alguns substitutos do sal têm muito potássio. E atenção os que contêm um teor de potássio um pouco mais alto. Alimentos como as tâmaras, os figos e outras frutas, que devem ser consumidos em menores quantidades ou evitar em excesso. Claro que existem também medicamentos. Doença renal crónica trata-se com medicamentos. Seja tratar as patologias que causam a doença renal crónica. Temos, por exemplo, antidiabéticos orais para controlar a glicose no sangue. Temos os antihipertensores para controlar a tensão arterial. E dentro destes dois grupos de medicamentos, seja para a diabetes e para a tensão, existem aqueles que podem ter que ser diminuídas as suas doses por causa da parte renal e podem ter que ser alterados para outros medicamentos por causa da doença renal. Mas isso o médico sabe o que fazer. Claro que o médico também deve evitar medicamentos que sejam maioritariamente excretados pelos rins ou ter que reduzir as suas doses, e muitos medicamentos têm que ser evitados no doente com doença renal crónica. Em último caso, em casos mais graves, vai-se então para a diálise. É quando a função renal já não é suficiente para satisfazer as necessidades do organismo e é necessário então filtrar o sangue de um modo mecânico através da chamada hemodiálise ou a diálise peritoneal. Nos dois casos, o sangue é filtrado, evitando assim as substâncias tóxicas e o excesso de líquidos que se acumulam, através de máquinas, através do sangue, a chamada hemodiálise, ou através da parede abdominal, a diálise peritoneal. Estes tratamentos têm que ser realizados, pelo menos, em média, 3 vezes por semana. A pessoa tem que ir ao centro de diálise, fazer o tratamento, dado que os seus rins não estão a filtrar.
Na realidade, passa a ter um rim mecânico, não é? Sim. Que de 3 vezes por semana faz a limpeza. Não é nenhuma transversão de sangue, a pessoa faz com o seu próprio sangue. E muitas vezes acontece durante muitos anos na sua vida, para manter, ter uma vida com melhor qualidade, não é?
Sim. Realmente é isso mesmo, a diálise é o filtro, está a ser utilizado por máquinas externas e tem que ser naquele centro de diálise. Atualmente é o que se consegue fazer. Em último caso, o transplante, que é a pessoa recebe o rim de outra pessoa.
O que normalmente acontece é que as pessoas passam vários anos a fazer diálise até conseguirem um transplante. Não é?
E
é
de alguém que seja compatível.
Compatível. E infelizmente, muitas vezes acabam por. Muita gente nem acaba por conseguir, não é?
E tem aqueles, eu tenho alguns utentes que conseguiram o transplante e que vivem muitos anos, já viveram muitos anos depois disso, não é?
Claro, quando há transplante e acaba por também passar pela fase, enfim, de ser assimilado e ser reconhecido ali pelo nosso organismo, a coisa depois acaba por se resolver. O problema fica resolvido. Vamos falar agora na prevenção, ou seja, no que estiver nas nossas mãos, o que é possível fazer para não chegar aí, não é?
Eu penso que... Aliás, nós aproveitamos estes programas para sensibilizar a população em geral para os problemas de saúde, sobretudo aqueles que podem ser prevenidos. Claro que os médicos têm outro tipo de formação e têm também formação frequente nestas áreas. E nós estamos cada vez mais a receber formação nesta área, nas várias formações que existem para médicos de família, sobretudo por causa dos critérios do diagnóstico e quão é importante nós fazermos o rastreio da doença renal crónica nos nossos doentes com fatores de risco, que são aqueles todos que eu referi. Dentro da prevenção, é essencial controlar esses fatores de risco. seja a diabetes e a hipertensão, que, como já falei, são os grandes booms causadores de doença renal crónica. E nós sabemos que temos muitos diabéticos em Portugal, temos muitos hipertensos em Portugal, e tanto uns como outros, muitos estão subdiagnosticados, não sabem que o são, nem diabéticos nem hipertensos. É importantíssimo ter uma alimentação saudável, não só porque protege os rins, mas porque ajuda a manter o peso corporal ideal, e nós sabemos que a obesidade é um dos fatores de risco de doença renal crónica, ajuda a reduzir a pressão arterial, e sabemos que a hipertensão é outro fator de risco, ajuda a prevenir a diabetes é outro fator de risco. Vejam como a alimentação abrange aqui logo vários fatores de risco da doença renal crónica. A própria alimentação ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares e outras condições associadas à doença renal crónica. Reduzir a ingestão de sal. Mesmo que não tenhamos problema renal, é importante nós habituarmos a comer com menos sal. E nós, portugueses, consumimos muito mais sal do que é aconselhado. A ingestão recomendada de sódio é de 5 a 6 gramas de sal por dia, cerca de uma colher de chá. E atenção, isto não é o sal que acrescentamos ao à nossa panela. É tudo o que nós comemos e muitas coisas que nós compramos.
Sobretudo as coisas refinadas vêm com muito sal, não é? Aliás, às vezes vêm com uma mistura explosiva, que é ao mesmo tempo o açúcar e o sal, não é?
E muitas coisas que nós compramos, podemos até dizer, bolachas, biscoitos, também têm sal. Devemos ter atenção a isso. O próprio pão, a quantidade de sal que tem o pão. Importante também a hidratação adequada, bebermos água, 1,5 litro, 2 litros, para uma pessoa saudável e num clima confortável. A ingestão de água, já vimos isto também noutros programas, depende do índice de massa corporal da pessoa, depende do seu trabalho, da sua atividade profissional, depende da temperatura ambiente, depende da estação do ano, mas é importante ingerir água. Importante fazer um rastreio, mesmo não se queixe de nada, sobretudo nos adultos, mais de 50 anos, fazer análise regularmente com avaliação da função renal, creatinina e ureia. Manter o seu peso adequado, através da alimentação e exercício físico. Evitar o tabaco e o álcool. Praticar exercício físico regularmente, que ajuda a controlar também estes fatores que nós aqui falámos, seja evitar a obesidade, a diabetes, a tensão arterial, as doenças cardiovasculares. E outro aspecto que eu gosto muito de salientar, eu digo isto porque as pessoas em geral têm dois tipos de medicação que eles tomam e não reclamam muito e pedem sempre a receita e não se esquecem, que é medicamentos para as dores e medicamentos para dormir. Isto é pela minha experiência. Porque são coisas que as pessoas sofrem com a falta deles. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas a automedicar-se com anti-inflamatórios por causa das dores. Os anti-inflamatórios são altamente nefrotóxicos, prejudicam os seus rins. Evitar tomar anti-inflamatórios ou analgésicos de venda livre regularmente.
Deixa-me chamar as coisas pelos nomes. Profeno.
Profeno, Voltaren, Naproxeno, Diclofenac, Ibuprofeno, todo esse tipo de anti-inflamatórios.
Que é o mais utilizado e é...
Existem genéricos
e
de marca.
É descurado.
Claro que eu sei que de venda livre são doses mais baixas, mas as pessoas sabem disso e sabem que compram de venda livre, duplicam ou triplicam a dose para conseguir tomar uma dose eficaz para o seu peso. E continuam a ter o problema. Anti-inflamatórios regularmente...
Ou aumentam a periodicidade, não é? Sim. Ou diminui o intervalo de tempo entre as tomas.
Toma regular de anti-inflamatórios dá graves problemas. Estou a falar aqui na doença renal crónica, já para não falar na parte digestiva, das úlceras, duodenais e gástricas, e na parte hepática. Para algumas pessoas, basta andar a tomar um anti-inflamatório alguns dias, se fizer umas análises logo a seguir, o fígado pode estar alterado. Estou a dar um exemplo prático. Mas especificamente doença renal crónica, os doentes que têm este problema já o sabem, eles são sensibilizados, seja pelo médico de família, seja pelo seu nefrologista, que não podem tomar anti-inflamatórios a não ser por prescrição médica, porque há anti-inflamatórios que estão proibidos e há doses que estão proibidas. E falo também para toda a população em geral, mesmo aqueles que não tenham problemas renais, evite os anti-inflamatórios tomados de forma contínua muito tempo. Evitar.
Às vezes são tomados apenas pelas dores, para substituir um comprimido qualquer para as dores, e está lá o brufeno, vai o brufeno, quer dizer. Mas é verdade, é como os antibióticos, infelizmente, não é um problema de Portugal, é um problema mundial, né? A forma como se toma estes medicamentos de forma incorreta. Queria só fazer-te uma pergunta que não te quis interromper há pouco, que tem a ver com os exames. Eu sei que em alguns exames regulares que se faz acima dos 50 anos já são pedidos, enfim, alguns indicadores que mostram se há este problema. A pessoa que ouviu agora o programa e que tem mais de 50 anos não tem que ir ao médico dizer: oh, sou doutor, eu quero que me faça o exame a isto.
Não. Normalmente, aliás, o médico sabe o que é que tem que pedir mediante a idade da pessoa que tem à sua frente. E normalmente a creatinina está sempre incluída. Nas pessoas que sejam diabéticos, hipertensos, idosos e tenham obesidade ou sejam fumadores, também é pedida a tal microalbuminúria na urina da manhã.
Porque o fator de risco é crescido, claro.
Exatamente. Mas isso os médicos sabem o que é que têm que pedir. A pessoa não tem que propriamente ir ao médico e dizer que quer fazer isto, isto e isto.
Exato, era isso que eu queria mencionar. Imagino que uma pessoa que nos está a ouvir com mais de 50 anos, se fez análises pedidas pelo seu médico de família,
tem lá a creatinina.
Já fez esse exame, não precisa ir agora a correr, porque ele já faz parte dos exames que são solicitados de uma forma mais comum. Eu acho que passámos por tudo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se está tudo dito.
O grande objetivo deste programa e da escolha deste tema é sensibilizar as pessoas para a existência desta doença, que ela é muito mais frequente do que todos imaginamos.
É fatal, é uma doença que pode ser fatal.
Tira qualidade de vida e que vemos aqui que existem fatores de risco, ou seja, há coisas que nós podemos modificar, outras não, mas há coisas que podemos modificar pelo nosso estilo de vida e também sensibilizar os médicos que eventualmente nos estejam a ouvir para rastrear, para pesquisar, para tratar, para sensibilizar as pessoas para a doença renal crónica.
Muito bem. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima e obrigada pela vossa atenção.
Quero apenas lembrar que se não teve a oportunidade de ouvir este programa na íntegra, ele estará disponível em podcast em radio.rcs.novotempo.pt e poderá ouvir, baixar, fazer download, está livre, não só este, mas também todos os outros programas que temos feito até agora. Chama-se Médico de Família e como neste programa também falámos e fizemos referência ao programa anterior sobre as infecções urinárias, pois bem, se não tiver oportunidade, pode ouvir também no nosso podcast. Agora sim, Cláudia, mais uma vez, até ao próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.